Senador Cristóvão Buarque, eu quero agradecer, em nome do Partido Socialista Brasileiro, PSB, essa sua intervenção, esse seu depoimento, que é o retrato vivo de uma pessoa que lutou pela democracia, como lutou Vossa Excelência, que nesta casa pratica todos os dias o ato de ser democrata, de respeitar a liberdade, de respeitar tudo aquilo que o povo decide em eleições livres, como é a escolha dos seus representantes. O voto livre não nasceu agora no Brasil. O voto livre, o voto consciente, o primeiro voto nasceu 32 anos depois que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Em São Vicente, em 1532, em janeiro de 1532, deu-se o primeiro voto para a escolha do primeiro Conselho Municipal de São Vicente. Isto é, o voto popular é um instrumento, é um mecanismo que, apesar dos percalços que a nossa civilização viveu, momentos de intolerância, momentos de violência, momentos de ditadura, de regime forte, de regime militar, o Brasil terminou dando prioridade, dando preferência ao sistema democrático, porque é o melhor, é o mais límpido, é o mais transparente, é aquele que envolve o desejo e a vontade da comunidade, do eleitorado em escolher os melhores. É bem verdade que numa democracia como a que estamos vivendo, ainda imperfeita, acontecem atos de corrupção eleitoral. É verdade que ainda falta uma reforma política capaz de dar ao país maior credibilidade às suas eleições e maior segurança aos eleitores e também aos eleitos de forma condizente com o processo democrático. É verdade que nós precisamos de uma legislação que dê maior força ao financiamento de campanha. Financiamento público de campanha, sim, porque quando não acontece o financiamento público de campanha, acontece o financiamento irregular das campanhas eleitorais, de dinheiro oculto, de dinheiro fantasma, de dinheiro de caixa 2 que aparece nas eleições e que a justiça eleitoral se vê incapaz de descobrir na contabilidade dos candidatos em todo o Brasil. Isto foi no passado, isto foi agora nesta eleição e vai ser de novo em outras eleições se não houver um processo de contenção da corrupção eleitoral em nosso país. O Brasil ainda é um país novo na democracia. E para fortalecer esse sistema, que é o melhor sistema presidencialismo de governo, sistema presidencialista com Congresso Nacional funcionando nas duas casas, muito embora eu seja mais favorável ao parlamentarismo, o Brasil precisa, de fato, colocar o preto no branco, isto é, os pontos nos is, digo melhor, porque o preto no branco pode ser uma coisa preconceituosa, os pontos nos is, e fazer a sua reforma política que está empacada há muitos anos. O Senado Federal conseguiu adiantar, avançar, colocou lá na Câmara dos Deputados várias propostas de reforma do Código Eleitoral, da Constituição, da lei eleitoral, visando aperfeiçoar o sistema, mas, no entanto, isso não andou. Esperamos que no novo governo, com a maioria esmagadora que tem hoje a Câmara dos Deputados em favor da presidente Dilma, e aqui no Senado também a presidente Dilma terá uma maioria expressiva, que ela consiga realizar o que Lula não conseguiu, nem a reforma tributária, nem a reforma política. Conceda ao senador Mazzario Cavalcante, com muito prazer.
Senador Valadares, um ponto do vosso pronunciamento me toca profundamente, porque nesta eleição eu não concorri, tenho mandato até 2014. Mas me envolvi na campanha, fiquei envolvido na campanha dos companheiros estaduais, federais, senadores, governador, e vi lá no meu estado, Roraima, que é o menor colégio eleitoral do Brasil. Por ali se viu a mostra que ocorreu no Brasil. A Polícia Federal, no primeiro turno, apreendeu no Brasil todo 4 milhões de reais. Só no meu estado, 2 milhões e meio. Quer dizer, o menor colégio eleitoral foi onde se prendeu mais. Ora, mas o que se consegue prender, que a Federal consegue apreender, é o mínimo. Então, de onde veio esse dinheiro que foi apreendido? Do tal financiamento público escuso, irregular, roubado, de dinheiro roubado de obras públicas e do serviço público. Então, realmente é necessário que nós tenhamos a coragem de, mesmo que contrariando a opinião de alguns setores, nós realmente implantarmos um financiamento público aberto, claro, que o eleitor saiba de onde está vindo o dinheiro. Porque, não pode tirar dinheiro do imposto que a pessoa paga para financiar a campanha. Ora, de onde é que tiram esse dinheiro que vai nessas campanhas milionárias? É do setor público, é justamente do dinheiro da obra, do material escolar, da merenda escolar, do remédio. Então, eu quero dizer que realmente é chegada a hora de nós termos a coragem de abrir-se. Vamos impedir o Caixa 2? É difícil impedir completamente, mas nós vamos inibir de maneira muito forte com a adoção do financiamento público.
E também, senador Mozarildo, proporcionar aos menos aquinhoados, aos candidatos mais pobres, a oportunidade de, pelo menos, não digo uma igualdade na disputa, mas uma desproporção muito menor do que a que nós estamos vendo nas eleições do Brasil nos tempos atuais. Portanto, senhor presidente, a minha palavra foi de solidariedade ao casal Capiberibe, João Capiberibe e a Janete Capiberibe, que foram vítimas de uma injustiça que, como disse o senador Cristóvão Buarque, ainda tem condições de ser reparada. É uma chance, é uma grande oportunidade que tem a justiça brasileira de reparar este erro lamentável, este erro terrível, que, sem dúvida alguma, abalou a carreira política do casal Capiberibe, que abalou o psicológico, que abalou o físico e o mental de pessoas que se dedicaram por tantos e tantos anos, arriscando até a sua própria vida em favor da democracia. E lá no próprio estado do Amapá, conforme a própria justiça, mandando a Polícia Federal fazer uma operação lá no Amapá, descobriu-se que praticamente todos os ramos do poder estavam envolvidos na corrupção. A Assembleia Legislativa, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, o Tribunal de Contas, numa prova mais do que evidente de que este agrupamento guardou mágoa e algum ressentimento do casal Capiberibe, que governou com intolerância à corrupção, governou com hombridade, com rigidez, cobrando dos poderes públicos maior transparência, melhor aplicação e maior cuidado com o dinheiro do povo. Isso gera, sem dúvida alguma, inimigos. E talvez, e com certeza, digo melhor, por isso, é que eles sofreram as consequências da perda do mandato. A justiça brasileira haverá de fazer essa correção. E volto a dizer, como disse Cristóvão Buarque, é uma oportunidade rara. É um momento histórico para corrigirmos isto, para que esta punição não seja uma punição continuada, eterna, contra alguém que nunca fez nada, contra alguém que não errou na vida política, contra alguém que agiu com honestidade durante o pleito eleitoral e foi punido, juntamente com a sua esposa, de forma injusta, através de uma armadilha, de uma trama perpetrada por seus adversários políticos. Por esta razão, senhor presidente, na condição de defensor de Capiberibe,
de Janete Capeberibe, de um defensor consciente, porque eu o fiz desde o primeiro momento, quando havia lá pelos idos de 2001, 2002, a ameaça de cassação dos seus mandatos. Agora eu faço novamente, mais uma vez como líder do partido, do PSB, para dizer que não me conformei, não me conformo com o que fizeram com os mandatos legítimos conquistados nas urnas pela vontade do povo com o casal Capiberibe. Sonho, para não dizer, vejo de forma concreta de que esse sonho venha se realizar com o Supremo Tribunal Federal concedendo a oportunidade de que João Capiberibe e Janete Capiberibe possam exercer com dedicação, com denodo, com a mesma lealdade, os mandatos que o povo do Amapá lhes concederam. Obrigado, senhor presidente.